E vamos ao Talquine, experiência que sua empresa pode ter, uma experiência corporativa, talquine.com.br, acesse e conheça. Bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, da CBN Cascavel, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu e dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa. Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, tudo bem com vocês?
Tudo jóia, pergunta do Júlio, hoje é dia de pergunta, o Júlio já pergunta de lata, da cara. Nessa tua viagem, qual foi o melhor vinho?
Olha, é difícil, viu? Tomei muita coisa boa. Mas assim, de memória aqui rapidamente, Lepan 2020, Petrus 2020, ambos de barrica, porque os vinhos não estão engarrafados ainda, e Cheval Blanc 98. Eu tive o privilégio do diretor-geral Cheval Blanc me convidar para jantar, e não só isso, ele abriu a cave de safras antigas do Cheval Blanc e mandou escolhe.
Nossa, que coisa
boa.
Aí
ele só falou assim, ó, não pega o 47, porque o 47 você vai me dar um prejuízo. Uma garrafa de Cheval Blanc 47 não tem preço, assim, são pouquíssimas no mundo ainda, não vou chutar aqui, $200 mil uma garrafa. E eu fui gentil, mas escolhi uma safra boa e mais ou menos recente, escolhi 98. Uhum. Que eu sei que é uma safra excelente para o Cheval Blanc, e eu gosto dessa safra, e também foi o ano que eu conheci minha esposa, então tinha um significado, e é legal isso, né?
Então, ou seja, você fez a escolha que você gosta sem causar tanto dano, é isso?
Exatamente, se eu pegasse um vinho muito antigo, uma safra muito rara, ia causar um prejuízo.
Era capaz de correr uma lágrima...
Deixar de uma saia justa.
Correu uma lágrima do olho dele, ele falou assim, nossa, tá chorando de emoção, pelo que a sua presença.
Ele me contou, só lembrando uma curiosidade, ele me contou, não agora nessa viagem, mas eu conheço ele há muito tempo, ele me contou uma vez uma história, de que o presidente da França foi no Cheval Blanc, mesma história, vamos oferecer um vinho para ele.
Claro.
Eu acho que era o Jacques Chirac, eu não lembro quem era na época. E aí, vamos ver a data que ele nasceu, 47, nossa, 47 não dá, porque é muito caro. Vamos tentar então 61, que é outra safra histórica, e vamos servir para ele. Aí serviram 61, que é um vinho maravilhoso, ele agradeceu e falou, ah, que bom, é o ano da minha esposa. deram sorte. Sem saber.
É verdade, ainda mais o presidente da França.
Bom, mas 47, nem o presidente da França tomou 47. Então.
Pergunta agora da Sandra, meu amigo. A Sandra pergunta o seguinte, dos vinhos que você tomou, isso eu me lembro bem, você falou que tem um vinho que você tomou de uva pura, que não é blend. E ela queria que você falasse desse vinho, se esses vinhos são mais caros que os que são mistura.
Não estou lembrando que vinho foi esse, mas assim, não tem nada a ver com qualidade o vinho ser um blend ou não. Pelo contrário, você consegue resultados melhores com blends.
Ah, tá? Eu acho que é essa a pergunta.
Então, você colocar Cabernet junto com Merlot, você só tem a ganhar.
Então, quer dizer que a mistura depende muito de quem vai preparar ela, seria isso? É na hora que você vai...
Sim. Bordeaux, por exemplo, os vinhos são praticamente todos blends, porque você pega a Cabernet que agrega tanino, longevidade, força, Merlot, que dá uma fruta, etc. Às vezes Cabernet Franc para dar uma elegância. E você consegue um resultado melhor.
O Copelo, sommelier é o cara que faz essa engenharia desse...
Não, sommelier é o maître no restaurante.
Certo.
Quem faz essa engenharia é o enólogo.
Enólogo.
É.
Ele, vamos dizer que todos os grandes vinhedos têm bons enólogos.
Sim. A arte de fazer o vinho é o trabalho do enólogo, que é um químico, digamos. E muito, todo vinho é mistura de uvas. Mesmo que seja a mesma uva, são barricas diferentes, são parcelas diferentes do vinhedo. Então vamos supor que lá o Petrus é 100% Merlot, por acaso, porque é um vinhedo muito pequeno e a Merlot é a melhor uva ali disparado. Então não tem por que plantar outras uvas naquele pedacinho pequeno de terra.
Entendi.
Só que existem parcelas diferentes. Então esse pedacinho do vinhedo ele colhe, faz num tanque separado. Ele tem 10 pedacinhos de vinhedo, tem 10 tanques, tá? Nos grandes vinhos isso é comum. Então ele divide o vinho em parcelas diferentes, transforma a uva em vinho separado, bota nas barricas em separado. No final do processo, ele prova as barricas, separa as melhores e mistura, e as piores ele vende, destila, faz o segundo vinho, faz outra coisa. Então todo vinho é mistura de uvas, às vezes da mesma casta, mesma Merlot, só que de diferentes lugares, tá? Diferentes parcelas do vinhedo.
Aí tem uma coisa.
Então não se preocupe se o vinho tem mais de uma uva ali dentro, não. Pelo contrário, geralmente agrega.
E agora eu que estou desdobrando a pergunta dela, tá? Aí já está por minha conta e risco, daqui a pouco tem uma pergunta de mais um ouvinte. No caso, o enólogo, ele vai sempre ter que se ater a detalhes, como você falou, de repente a barrica, de repente o terroir, de repente a uva. Ele pode se ater a isso porque alguns detalhes desses podem mudar no final o sabor do vinho.
Sim, olha, é muito comum você chegar numa... Agora eu tive, acabei de chegar em Bordeaux, né? Todas elas tinham barricas de 5 ou 6 tanoeiros diferentes, produtores de barrica. Por quê? Eles queriam ter essa diversidade. Então você tem vinil... a barrica é uma arte também, tá? É carvalho, pode ser carvalho americano, carvalho francês, é uma espécie de carvalho diferente. Pode ser uma floresta diferente, tá? Limousin, sei lá, outra floresta francesa. E cada floresta, cada tipo de tocha, cada tipo de madeira dá um gosto diferente. Então ele pode botar a mesma uva Merlot em 5 tipos de barris diferentes e depois conferir como é que foi o resultado. E como a barrica vem da árvore, que é uma coisa natural, não é uma produção industrial, cada barrica é diferente, porque cada barrica é um pedacinho diferente da árvore, tem uma ranhura diferente, tem uma porosidade diferente. Então não tem duas barricas iguais. Entendi. Então é comum, assim, Michel Roland, que é um enólogo famoso, ele era famoso por provar as barricas. Ele provava 400 barricas num dia e dizia, olha, essas 312 aqui vão ser o melhor vinho, essas outras 88 vão para um vinho de segunda qualidade, porque a barrica em si deu um resultado diferente.
A pergunta do Thomas, ela é grande, assim, mas eu dei uma reduzida.
Não tem problema.
Mas eu dei uma reduzida para tentar ver se eu consegui equacionar o que ele falou. Ele faz uma comparação dos vinhedos, por exemplo, com o café. Ele fala assim, ó, existem determinados tipos de plantas que têm um tempo de vida. Então, eu acho que a pergunta dele é essa. Os vinhedos trocam as plantas, os vinhos, as uvas. É preciso renovar eles?
Sim.
Uhum. Como é que é isso?
Essa sim, olha, a uva tem uma vida, a videira, né, tem uma vida útil. Você começa a produzir no terceiro, quarto ano, ela vai produzindo uvas de melhor qualidade, até chegar num auge, com uns 40 anos, 50 anos, depois vai se tornando que a gente come uma vinha velha, com 60, 70, 80, até que chega num ponto que ela fica uma produtividade tão baixa, que mesmo a qualidade sendo melhor, quanto mais velha a vinha tende a ser melhor, eles arrancam, porque começa a produzir um cacho só.
Nossa, maravilhoso, então, mas é um cacho só.
É, e aí, assim, nem faz tanta diferença de 80 para 70, sei lá. Entendi. Tem uma hora que passa a ser economicamente inviável e eles trocam. Então é comum numa vinícola que tem, sei lá, 100 hectares, para arredondar um número, todo ano trocar 2 hectares, arranca e planta. Então tem sempre vinhas mais novas e vinhas mais velhas. Estão sempre renovando, digamos.
Meu caro, você acabou de falar para mim o seguinte, se eu tenho um vinhedo que acabou de começar a sua produção, quem vai trocar esse vinhedo, essa videira, vai ser o meu filho no final da vida dele, ou o meu neto, é isso?
Bom, você vai, por exemplo, você pode cortar a videira, deixando a raiz, e você enxerta uma videira nova em cima dessa raiz que já está profunda. Certo. E essa vinha vai começar a produzir daqui a 2 anos. A produzir vinhos de qualidade que vão melhorando. Então, seu filho vai ter sempre um vinhedo com a idade média X, entendeu?
Entendi.
A idade média é mantida, porque você arranca uma muito velha, pode tomar muito nova. Arranca uma muito
que
velha,
é entre 40 e 50 anos, que é quando a coisa está num pico legal, né?
É comum, nesses chateaus que eu tive em Bordeaux, você pegar vinhedos, a idade média é 40 a 50 anos, porque tem vinhedos de 2 anos e vinhedos de 80, entendeu?
Então, não é deixar lá e produzir do jeito que dá, o Deus dará. Você tem que cuidar o tempo todo e ficar cuidando.
Sim, nos bons vinhos, eles, cada pezinho de uva está catalogado, sabe exatamente.
Tem até nome.
Alguns, né? Inclusive, hoje em dia tem um chipzinho em cada pé de uva para você poder, e se for irrigado, né? Cada pé, alguns vinhedos mais modernos, em regiões que permitem irrigação, cada pé de uva tem um chipzinho que diz quanto é lá, videira precisa de água.
Meu caro Copelo, muito obrigado por essa conversa. Semana que vem tem mais.
Valeu, gente. Até segunda. Bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, lembrando que o Copelo com 2 L's, também pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.